Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, inicialmente Psicanálise Integral. Então, a psicanálise de Kepp fez a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. E ela tem uma abordagem transdisciplinar, universal, e se aplica a todas as áreas de conhecimento do ser humano, da humanidade. Então, eu gostaria agora de dar até uma mensagem aos nossos ouvintes de outras cidades e outros estados. Ontem eu comecei a atender um cliente por Skype, lá de São Luís do Maranhão, que diz que assiste nossos programas regularmente. E gosta muito ler os livros. Então eu acho muito bonito, né, que a nossa ciência esteja beneficiando a tanta gente, não só no Brasil, mas também no exterior. Porque o nosso país vai se tornar cada vez mais internacional, né? Mais e mais internacional. E isso é muito bom, porque a gente aí vai ter que exercitar a humildade, aprender, ver os erros que faz no trabalho, evoluir, né, profissionalmente, evoluir nas escolas, nas universidades, ou evoluir nas profissões. Essa exposição a países mais desenvolvidos é muito importante. Essa ideia de só ver negativo, né, em países que são desenvolvidos, como se eles fossem só eles os vilões exploradores, não é bem assim, né? Kepp fala naquele livro Trilogia Analítica, que um país atrasado é porque tem um povo muito arrogante. E isso é uma afirmação bem assim. Como é que a gente diria, né? Não é controversial. O que que é essa afirmativa, Selma? É uma afirmativa. Ninguém me ajuda? Que a chacoalha todo mundo. Então vamos dizer, polêmica, polêmica, chacoalha todo mundo, né? Porque realmente saber que um povo é atrasado por causa da sua arrogância, porque já um povo que pensa que ele já sabe tudo, que ele não tem nada que aprender, que ele tem a melhor filosofia de vida, a melhor prática, que ele é o tal. Então, isso é uma afirmação que vai chacoalhar as bases de muitas estruturas, de muitas instituições, de muitas pessoas, né? E eu acho que está na hora da gente começar a olhar para isso. Dr. Kepp.
Essa questão, né, que agora o novo governo está levantando, né, de priorizar o trabalho dos empresários, de retornar, por exemplo, as pequenas firmas, né, as pequenas indústrias, os pequenos trabalhos, que justamente é esse grupo no passado que dava um crescimento notável ao país. É claro que a gente não pode também negar as firmas, indústrias mais poderosas, mas desde que elas estejam mais a serviço, né, do povo. Então, o que aconteceu nesses 16 anos foi essa ideia do Karl Marx. Karl Marx, ele praticamente morava, né? Era da França e morava em Paris. E lá ele não conseguia sobreviver. Então houve muita oposição ao trabalho dele, principalmente pela França, pela Alemanha, e ele se mudou para Inglaterra, para Londres, para lá desenvolver as ideias dele. E interessante essa questão, que ele era assim basicamente muito doente, porque ele não era uma pessoa de muita atividade, né? Uma pessoa assim socialmente bem composta no mundo. Ela não tinha atitude dos outros, né? De frequentar, de se desenvolver no trabalho. Então, na Inglaterra, ele ficava das 6 da manhã, ou então, se a biblioteca abrisse mais tarde, ficava até 10, 11 horas da noite, enquanto a biblioteca não fechava, né? Ele ficava lá estudando, trabalhando, colhendo dados. Então, uma pessoa assim, a gente pode dar exemplo, o indivíduo que tem interesse mais em estudar, faz uma faculdade, por exemplo, direito, termina essa faculdade, muda para outra faculdade, faz outra, pode ser medicina, pode ser letras, pode ser sociologia, qualquer tipo de faculdade. Então, o indivíduo que passa praticamente a vida estudando é o indivíduo incapaz de viver a realidade. De maneira que o Karl Marx era uma pessoa assim. Ele passava assim, estudando nas bibliotecas, tomando dados dedutivos. Dado dedutivo significa o quê, né? São dados anticientíficos. A pessoa que pensa e praticamente tira tudo da cabeça dela é uma pessoa que deduz. É por isso que, né, um filósofo típico, né, tradicional, uma pessoa que só assim desenvolve o que pensa ou então tira dos livros e não tem a vida prática para confirmar se aquilo que ela está falando, que ela está pregando, difundindo, se aquilo é de acordo com a realidade ou não, então ela comete esses erros enormes de chegar a conclusões, né? Como esses 9 autores que eu praticamente coloquei no jornal Stop. Esse jornal, eu coloquei esses autores, que é o que o mundo segue praticamente. Começando com Galileu, né? Com Isaac Newton. Isaac Newton era também um indivíduo teórico. Ele não tirava nada da experimentação. Ele nunca frequentou um laboratório. Não sei se naquele tempo tinha muitos laboratórios, mas a verdade é que ele nunca tirou quase nada da experiência. Então, como é que um físico, né, pode organizar uma física só da cabeça? É claro que o que acontece é geralmente uma ideia que a pessoa tem no seu íntimo, na sua cabeça, mas depois ela tem que ver na prática se funciona ou não. Isaac Newton, Galileu, Galileu até que tinha um pouco, mas Isaac Newton não tinha essa prática de experimentar, né, uma ideia. De maneira que, se o ser humano só fica no que pensa, ele se torna muito doente, porque a maior parte do que o ser humano pensa é neurótico. Agora, imagina um Charles Darwin, por exemplo, uma pessoa do evolucionismo, que acha que uma espécie muda para outra. Mesmo que eu, há uns tempos atrás, vi um religioso dizendo, mas o macaco poderia se transformar em homem se Deus, né, interferisse e tirasse a atitude de macaco, a essência de macaco, e pusesse a essência humana. Eu falei, mas será que não é muito mais simples para Deus já criar diretamente o macaco separado do homem, o homem longe do macaco? E transformar osso por osso, crânio por crânio, veia por veia, de macaco para homem? Ou então de dar ao macaco a inteligência pouco a pouco? Então, para Deus, que é um ser infinito, é muito mais, é claro, né? Na criação, criar diretamente. E lógico também, né? Porque senão a tendência do ser humano é, pouco a pouco, na medida que ele envelhece, se tornar meio macaco. Então, dividia pelas ruas, aí pelo menos metade da população andar macaqueando de lá para cá, né? Com pelos no corpo, né?
Então, por mais que um ser humano decaia, né, Dr. Kepp, que ele regrida, que ele se animalize, ele nunca vai se tornar um macaco.
Comendo bananas na rua, né?
Pode parecer macaco, mas não vai ser um macaco.
Mas a verdade, quer dizer, a lógica, né? Na experimentação, na ciência, o ser humano, se, por exemplo, tem uma doença, então toma determinado medicamento, ou faz um tratamento, ou faz determinados exercícios, o que acontece, ele, pouco a pouco, né? E retornando na estrutura original. Então, isso a gente vê muito na física, mas não na física do Isaac Newton, na física moderna do Tesla, que veio do Tesla. Se o indivíduo, por exemplo, tem um problema qualquer, ou então se ele começa a ter graves doenças, graves problemas, é porque ele não seguiu, né, a natureza original. A natureza original, vamos dizer, a estrutura original que nós temos, é uma estrutura imortal. É uma estrutura para durar sempre, para não ter doença. O ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não foi criado para ter doença, né? O que é certo é o ser humano viver a vida toda sem doença. Até uns tempos aí, inclusive, eu acho que é o Apocalipse que fala, o livro sagrado como fala, né? Que um tempo aí para frente haverá uma chamada parousia. Nessa parousia, o ser humano vai conseguir recuperar a estrutura original que tinha. Portanto, a estrutura que o Criador fez e que exclui doença, exclui raiva, exclui vícios, né? Inveja, fobias, exclui as doenças mentais, né? Depressão, paranoia, anetismo, falta de ética, tudo isso que atrapalha o ser humano. Então, é possível que, à medida que o ser humano vá tomando consciência, que vá, por exemplo, evitando os defeitos piores, pelo menos os piores, que o ser humano volte àquele estado assim original, mais ou menos perfeito. A gente fala que Nossa Senhora, né, é uma pessoa sem o pecado original. Então, isso que a religião fala de pecado original é justamente essa atitude de abandonar o caminho com o qual o ser humano foi criado, né? Se o ser humano conseguir abolir a maior parte dos vícios, bom, se abolisse tudo, né, seria o ideal. O ser humano voltaria a ser imortal, voltaria a ser perfeito, como Nossa Senhora foi, né? É claro que Nossa Senhora foi assim por causa de uma graça divina, né? Que Deus fez assim, evitou nela qualquer vício, qualquer defeito. Mas quando a gente atende um cliente, que ele fala assim de um trabalho que dá muito assim preocupação, muito, aparecem muitos defeitos. Então, eu falo, mas justamente o trabalho foi feito para corrigir os erros que o ser humano adquiriu através do tempo. Se o ser humano não tivesse tantos erros, ele não teria nem que trabalhar tanto. Então, tudo que ele faz é para corrigir os erros, para tentar voltar ao estado original com o qual ele foi criado. E pelas promessas, né? Talvez do Apocalipse, o ser humano um dia vai voltar a essa perfeição à medida que for percebendo que os vícios apenas destroem, né, a verdadeira vida que leva o indivíduo para a decadência e para a morte.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerpi, Psicoterapia e Exorcismo, uma obra imprescindível que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Dr. Kepp, eu acho que aí o senhor deu, então, a chave que resolve esse dilema, né? Porque tem muita gente que vê essa destruição que a humanidade está passando, esse fim de civilização, que essa civilização que está aí não funcionou, seja no primeiro mundo, seja no segundo e terceiro mundos, não funcionou. A humanidade na Terra não funcionou. Então, alguns acham que a culpa é desses que buscam uma vida mais branda, de volta à natureza, de menos estresse, menos trabalho. Outros culpam justamente esses que são, querem trabalhar, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então, o senhor está dizendo que a coisa não é por aí, a coisa é mais embaixo, que a humanidade está sendo destruída pela falta de virtude de todos os seres humanos, né? Pelos vícios de todos os seres humanos e que permeiam todas essas classes sociais, econômicas, raças, religiões, está em todo lugar, né? E isso é muito, muito, muito elucidativo.
É na medicina interessante, né? Que eles falam de um suposto mecanismo de morte celular, né? A famosa apoptose, como se a natureza tivesse esse instinto, e não tudo o contrário, né? Como o senhor está falando, quando o ser humano tem mais virtude, a tendência é para a vida, né? Para ele ir corrigindo as outras atitudes, ele tem mais consciência, mas a medicina vê tudo ao contrário, né?
Eles falam entropia, né? Que essa é a lei fundamental da ciência. Entropia é decadência, é destruição. Por que que eles não usam o termo tropia, que é a criação, que é a perfeição? Sem tropia, não há entropia. Quer dizer, se não tiver perfeição, não há imperfeição. Imperfeição é o corte da perfeição. Quer dizer, na base, todo indivíduo é perfeito. Mas se ele corta essa perfeição,
Né? Aí dá essa inversão, né? A tal da inversão que o senhor descobriu.
Está de acordo aí os cientistas da física?
Claro que sim, Dr. Kepp. Eu vejo assim, pelas explicações do senhor, que o ser humano, a gente poderia fazer uma analogia, é como um peixe vivendo dentro da água. O ser humano vive dentro da energia escalar, descoberta pelo Tesla, né? E que o senhor chama de energia essencial. Se essa água estiver poluída, por exemplo, o peixe morre. Só que no nosso caso, é a gente que fica poluído, porque a energia que está em torno da gente é sempre pura. Ela é emanada por Deus e é ela que faz toda a criação e mantém tudo o que existe. Então, se o ser humano perder a sintonia com essa energia que está fora dele e que vem de Deus, aí é que ele fica doente.
É assim, e a gente descobriu, né, que o ser humano está realmente invertido. Ele vê tudo ao contrário. Quando o Dr. Kepp fala sobre os vícios, a humanidade não consegue perceber o quanto que prefere os vícios. E que tem um gosto. E com isso chama até esses demônios, né, para conviver consigo. Chama todos os demônios através desse gosto que tem pelos vícios.
Então, nesse sentido, eu estava pensando aqui que por esses dias, né, se comemorou a famosinha festa do Halloween. Então, a gente passa na frente de escolas, né? E hoje eu passei na frente de duas, e isso chama atenção, porque muitas escolas fazem essa festa para as crianças pequenininhas. Então, você vê chegando bruxinhas, demônios, zumbis, monstros e afins. E, por exemplo, amanhã é o dia de Todos os Santos, e as escolas não comemoram, né, o que poderia comemorar o divino, o valoroso, o essencial. Não, comemora o demoníaco. Inclusive, é uma forma perniciosa essa que se faz nessas escolas, porque eles vão dando uma ideia que aquilo é brincadeira, né? Que vai acostumando a criança a ver monstros, demônios, como assim uma coisinha de brincadeira, de fantasia, de festinha. Divertido e não com a seriedade que tem um comprometimento espiritual, desde criança até...
Por isso, né, Selma, que a gente aqui adota, Dr. Kepp adotou os princípios da teologia como básicos para a filosofia e para a ciência, né? A gente não tem nenhuma ligação institucional com nenhuma... A nossa instituição é independente de qualquer igreja, mas a gente considera o teológico, o divino... como sendo a base, o início até da física, das energias, né, que nós estudamos. Então, a nossa faculdade de teologia, que vai ter a sua primeira turma agora em 2019, ela trata absolutamente de assunto transdisciplinar, né, uma faculdade transdisciplinar. E o Alexandre estava dizendo por que a nossa é a única faculdade realmente transdisciplinar que existe. Porque nós aplicamos o transcendente, o que está acima, em todos os níveis de atuação humana. Na nossa faculdade, nós vamos ver o divino na psicanálise, na psicossomática, na odontologia, na educação, nos direitos humanos, na saúde em geral, na economia, no trabalho, nas artes, nas diversas expressões de artes. Olha, é um curso mesmo muito, muito, muito rico. Além de estudarmos os princípios, as bases judaicas cristãs, e a filosofia. Ô, senhor Alexandre, o que é uma faculdade transdisciplinar rapidamente, que nós estamos terminando o nosso tempo?
Que geralmente o pessoal fala interdisciplinar, né? Mas quando você fala interdisciplinar, você está no mesmo nível de abstração, né? Quando a gente fala transdisciplinar, quer dizer, uma coisa que vem de cima para baixo, na vertical, vem do superior ao inferior. Então, na faculdade teológica transdisciplinar, a gente vai estudar todos os campos da arte, da ciência, pelo ponto de vista teológico, né?
Que é essa base teológica. Mais trans do que esse, impossível, né?
Isso. Inclusive, a gente vai estudar a parte energética, sustentabilidade, tudo sobre esse ponto de vista.
Né? Selma, quer dar nossas coordenadas, por favor?
Então, para você conhecer mais a respeito das atividades da psicanálise integral, nossos cursos, palestras, os livros terapêuticos publicados por Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia analítica, também informações sobre a terapia, você pode visitar o nosso portal stop.com. stop.org.br, stop.org.br, ou também pelo telefone da CITA, São Paulo 11-3032-3616. 30-3236-16. Até o próximo programa.